Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Às vésperas da indicação de um novo integrante para compor o Supremo Tribunal Federal, volta ao centro dos debates uma proposta de emenda à Constituição que estabelece um tempo de mandato fixo para os ministros do Supremo. Aqui ao meu lado está o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que foi o autor dessa PEC. Senador, obrigada pela sua presença.
Muito bom voltar aqui.
Senador, por que que o senhor... Essa proposta de 2019, qual foi a motivação que o senhor teve quando apresentou essa PEC?
Era com medo que acontecesse o que está acontecendo agora, que os ministros, alguns ministros, incorporassem a personalidade de semideuses por achar que não tem que dar satisfação a ninguém e se intrometer em todos os assuntos como estão se intrometendo agora. Porque eu acho que esse fato de você só sair do Supremo Tribunal Federal ao completar 75 anos propicia para que o ser humano relaxe um pouco ou então, às vezes, se arvore de um orgulho total que está acontecendo agora, como alguns ministros estão fazendo. Estão surrupiando, estão usurpando a prerrogativa do Legislativo e até do Executivo. Eu acho que é muito bom o ministro saber que ele entra hoje, mas que daqui a 8 anos, 10 anos, ele vai sair.
Pois é, isso que eu queria saber. Qual é exatamente o tempo que está previsto lá na proposta?
O que está circulando é a nossa PEC. É a única PEC que hoje circula aqui que limita em 8 anos. Eu até encontro colegas, senadores, que dizem, 8 anos é pouco. Eu falei, não tem problema, 10, 12, a gente tem que fixar o mandato. Então, eu acho que os meus 8 anos acabam não prevalecendo no final. Mas o importante é votar e ser fixado esse mandato. Você falou aí que volta ao debate quando se nomeia o ministro. Então, eu estou achando que depois da nomeação desse novo ministro, nós possamos ter ajuda também do governo, que já tinha interesse nisso lá atrás. O que está acontecendo agora é o que a gente temia também. Lembra o que aconteceu com o André Mendonça? 5 meses, 6 meses. Está acontecendo agora. Lewandowski já saiu há quase 50 dias. Nessa PEC, a gente limita também o tempo que o presidente tem para indicar o novo ministro. Vagou 30 dias. O Senado tem até 120 dias para sabatinar e aprovar. Aí o governo passa a ter 10 dias para nomear de vez. Então, a gente não teria esse problema que está acontecendo agora com a ausência do Lewandowski. Imagine só, a corte funciona com 11 ministros, né? A corte pequena. Quando sai um, é um desfalque grande. A gente quer evitar também com essa nossa PEC.
E pela sua proposta, se não houver também indicação, o Senado teria o direito de fazer isso?
Isso, é a forma de você amarrar. Se o presidente não fizer até 30 dias, o Senado não fará. É a forma dele, não, vou fazer, ninguém vai deixar de fazer. Então, se você colocar a marcha, você colocar na lei, né, instrumentos que possam agilizar a coisa, então a nossa PEC principal, coluna dorsal, é fixar o mandato, é a coluna dorsal. Mas também impor regras para que ele seja nomeado. Repito, Lewandowski saiu há 45, 50 dias e até agora não se nomeou o novo ministro. Com o sinal de que será o Zanin, que vai ter dificuldade em passar, mas acaba passando, aí a gente deve ganhar um grande aliado ao governo.
Pois é, senador, há muitas críticas, né, em relação à atuação do STF, aos ministros que lá atuam, mas o Senado faz parte desse processo, como o senhor falou, que agora que acaba, vai ter dificuldades, mas sempre acaba passando. Até hoje houve apenas uma negativa de uma indicação, um governo Floriano Peixoto. Por que que até onde vai a responsabilidade do Senado nessas indicações?
É total. Você vê ministros aí que na sabatina dizem uma coisa e que na prática estão fazendo outra. Então, a nossa responsabilidade é de perceber até que ponto o nosso sabatinado está mentindo, até que ponto ele participa de um teatro, até que ponto ele é competente para aquilo, se é competente ou não. Mas fica um jogo de compadrio. As sabatinas aqui, não vai apontando o dedo para ninguém, mas as sabatinas aqui não são verdadeiras sabatinas, né? Já é coisa já é mais ou menos acertada. O ministro, o candidato a ministro te visita, conversa, aí você diz que vai votar nele. Dificilmente alguém diz que não. Então, quando chega na sabatina, é isso. Eu acho que a nossa responsabilidade é tamanha que a gente deveria, vez por outra, realmente não aprovar a indicação de ministro.
Como o mandato é vitalício, acaba que permanece uma corrente por muito tempo, né, dentro do Supremo. Estipulando um tempo de mandato, seja de 8, 10 anos, isso pode permitir também uma oxigenação maior?
Eu acho que sim, porque você gera acomodação. Aí você fala, ah, deixa eu explicar uma coisa, porque me cola, ah, mas não vai valer nada só para os próximos. Claro, só para os próximos. Não vai valer para mim, talvez para o seu filho, mas para o nosso neto, com certeza isso vai valer. Então, essa corrente que fica lá, costuma, né? É compadrio, é conversa, é padrinho de um, afilhado do outro. Hoje você vê ministros dando entrevista, assim como você está me entrevistando, opinando sobre como vai votar. Acabou o tempo em que juiz só se manifestava nos autos. Então, não é que o mandato extenso, vitalício, seja o culpado disso, mas é o culpado principal, não é o único culpado. É a acomodação e a sensação de poder. A sensação de poder e não dar satisfação. Você vê ministros dando entrevista em Nova York, ministros que têm atividade em Portugal. Isso não é possível, ou pelo menos não deveria ser possível. E quem é que pode fazer isso a contento, fazer isso conforme a população merece e quer? O Senado Federal. Então, nós temos esse tempo todo, nesse debate do Supremo Federal, nós estamos sendo muito omissos, muito aquietados, e estamos pagando um preço caro, e vamos pagar um preço ainda maior, que é o descrédito total por a gente não agir naquilo que pode e deve agir, que é em relação a colocar freio no Supremo Tribunal Federal. Nós temos condições de colocar freio, de uma vez que a gente pode, inclusive, empichar ministro. O Senado tem esse poder, e esse poder nunca é usado. E isso permite com que algumas figuras extrapolem as suas prerrogativas.
Mas quando o senhor fala colocar freios no Supremo Tribunal Federal, isso pode ser interpretado também como interferência de um poder no outro?
Exatamente. Mas quando eu falo freio, é exatamente para evitar essa interferência que o Senado, que o Legislativo está sofrendo. A gente quer colocar nas ordens claras. Vocês não podem, vocês julgam, vocês interpretam a lei, são os guardiões da nossa Constituição, beleza. E nós vamos fazer as leis que vocês vão ser guardiões. O que está acontecendo agora? O Supremo está legislando. Tanto é que você vê, é o marco temporal, você vê alguém, presidente do PT, diz, ah, mas o Supremo vai derrubar, o Supremo vai derrubar. Quer dizer, você tem hoje senador, deputado federal dizendo que o Supremo vai derrubar o que a gente faz. A discussão sobre drogas não tem nada a ver com o Supremo. É legislativo. Esse marco temporal, mas leva tudo para o Supremo. Eu até costumo dizer, de tom exagerado, mas o que significa, o Supremo, de tanto se arvorar a fazer tudo, daqui a um dia ele vai ter que julgar com quem fica o gatinho quando o casal separar. Porque tá julgando tudo, falando sobre tudo e sobre todos.
Mas eles argumentam também que, às vezes, eles são obrigados a se posicionar porque há um vácuo aqui do Legislativo que não legisla, que demora. Né? Por exemplo, o marco temporal está aí desde 2007.
Não é nem esse vácuo que colabora, mas também aqueles senadores que perdem a votação, aí igual aquele menino que tropeça no brinquedo, chuta o brinquedo, não quer mais, aí vão para o Supremo. Parlamento é voto. Parlamento você perde, ganha, ganha e perde, perde. Você não morre nem mata. Então, aquele parlamentar que, ao perder, recorre para o Supremo, é tudo que eles querem. Ele fala, já que vocês não fizeram, estão pedindo que eu faça, façamos nós. Eles não têm a hombridade de dizer, não, isso aqui não é competência nossa. Ah, porque ele pediu, eu vou decidir. Não é competência nossa, isso é interna corpus, volta para lá. Mas não tem nada interna corpus. O Supremo decide sobre tudo e sobre todos, e não pode. Se está fazendo, é porque nós estamos sendo omissos.
Senador, junto com a sua proposta de emenda à Constituição, tramitava também uma outra PEC do ex-senador Lazier Martins, que estava sendo relatada também pelo ex-senador Antônio Anastasia. Na PEC do senador Lazier Martins, ele também estabelecia alguns critérios para a indicação de ministros do Supremo. Uma lista tríplice, feita por notáveis, né? Tinha todo um cuidado com os critérios dos integrantes que iam compor essa lista, para que o presidente da República indicasse. Na sua PEC, que é a que está valendo hoje, não há essa previsão.
Não.
O senhor acha que isso pode ser incorporado, já que há também muitas críticas em relação aos nomes dos indicados?
Eu acho que alguém vai incorporar, vai apresentar emenda nesse dia, só vai fazer com que demore mais. Se a gente quiser mudar todas as regras, dificilmente isso vai passar aqui. O lobby vai ser muito forte para isso, para quem tem interesse. Então, na minha PEC, a gente manteve a prerrogativa do presidente da República escolher e mandar para nós. E a prerrogativa nossa de sabatinar e dizer sim ou não. Se a gente começa a colocar, o Ministério Público tem direito a um, como é normalmente desembargador, né? Tem que ser lista tríplice. A gente começa já também a interferir demais nessa escolha e dificultar a tramitação. Imagina só, essa PEC tem o quê? 4 anos e meio E ela volta, vai e volta. Se a gente começar a botar muita coisa e querer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba saindo sem nada. E a coluna dorsal da nossa PEC é exatamente fixar o mandato.
Mas ela, o senhor falou que ela está indo e voltando, mas quando chegam esses momentos de indicação, ela ganha força. O senhor acha que agora pode ser um momento?
Sim, porque eu já vi declarações antigas do presidente Lula defendendo fixar mandato. Eu já vi alguns setores do PT lá atrás defender fixar mandato. Agora, claro, que eles não vão querer fixar, porque vão indicar um, mas eu acho que passou essa indicação, ele talvez seja um aliado da gente, porque é muito bom para o país, né? Essa sensação, essa insegurança jurídica praticada pelos alguns ministros do Supremo, ela deixa todos nós inseguros, não só o legislativo, mas o cidadão, a cidadã que fica seguro. E imagina os investidores. Não há mais jurisprudência no Supremo, eu chamo de jurisprudência flutuante. Não há mais aquela coisa, nós já temos jurisprudência formada, nós vamos seguir. Não mudam. O ministro Supremo muda seu voto de uma sessão para outra. E não pode ser assim, senão nunca vão criar uma jurisprudência. Você tem cavalo de pau jurídico a todo momento. Uma decisão foi tomada aqui, aí desfaz aquela decisão toda, que eu chamo de cavalo de pau jurídico. Então, eu acho que se o Senado se manifestar, assumir de vez o seu papel, que é tão importante... tão importante, a gente vai acabar trazendo a população para o nosso lado e acreditando mais na gente. No momento, nós estamos bastante desacreditados porque estamos nos omitindo de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Quando digo enfrentar, não é brigar, não é trocar soco, murro, não é retaliação. É a gente colocar regras, fazer com que eles entendam que é preciso respeitar a balança, o equilíbrio, né, dos poderes, da democracia. A democracia ela começa a morrer, e os estudos atestam isso, quando os guardiões começam a desobedecer a Constituição. Ninguém faz um golpe de Estado hoje com tanque na rua, com sangue, com baioneta, com fuzil, com bala. A gente faz uma revolução hoje com a canetada, desfazendo que a Constituição se assegura. E é o que está acontecendo no país. Nós estamos a caminho do assassinato da democracia. Estamos num momento muito, muito perigoso.
Onde está a sua PEC agora e que esforço o senhor pretende fazer para que ela avance?
Hoje eu já fiz nova cobrança do Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, está lá. Porque quando a Anastasia saiu, caiu. Uhum. Aí não teve mais relatoria. Então, hoje eu fiz novamente o pedido do Davi de alto. O dever de ofício, eu estou aqui cobrando. Ele disse que tem 5, 6 senadores querendo ser relator. Eu falei, pelo menos escolhe um. Aí ele disse que vai autorizar, que na próxima semana já, agora já vai distribuir. Eu venho ouvindo essa promessa já há alguns anos, mas era a mesma coisa com a autonomia do Banco Central. Eu também ouvi as promessas. Um dia saiu a autonomia do Banco Central.
Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa.
Okay, obrigado.
E eu agradeço também a sua companhia. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou entrar no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.